Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
Bom, a Câmara dos Deputados tem se debruçado muitas vezes com audiências públicas relacionadas a um tema de muita preocupação, que é a questão da explosão do mercado de apostas online, as chamadas bets. Essa explosão ela tem impactado a economia brasileira e um dos setores mais afetados é o setor varejista, ali no comércio. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio mostra que entre janeiro de 2023 e março de 2026, as plataformas de apostas online retiraram cerca de 143 bilhões de reais do varejo brasileiro. A cada R$1 bilhão gasto em apostas, cerca de 0,7% do faturamento do comércio varejista é reduzido. Para falar mais sobre esse tema e o impacto das bets no país, já está com a gente novamente aqui no Economia Direta, a economista, professora da Fundação Getúlio Vargas e conselheira do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Carla Bene. Tudo bem, professora Carla? Mais uma vez, obrigada por estar conosco aqui no Economia Direta.
Bom dia, Ana Raquel. Olha, é sempre uma alegria estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Bom, Carla, a gente sabe que essa questão das bets, ela tem preocupado, ela tem sido motivo de muito endividamento das famílias brasileiras e a gente tem esse estudo agora aí da Confederação Nacional do Comércio falando como é que elas têm impactado também o comércio varejista lá na ponta, né, que tem diminuído o consumo em alguns setores, até a alimentação. Como é que vocês aí na economia, no Conselho Regional de Economia e mesmo, né, nos seus estudos na Fundação Getúlio Vargas, o que que é possível fazer nesse momento, o que que isso tem provocado no dia a dia dos brasileiros e para o comércio?
Olha, Ana, isso é um problema muito sério, porque para além da economia, há uma ruptura dentro do núcleo familiar, desse tecido familiar, porque o endividamento provocado pelas apostas, justamente pelo endividamento da família e a inadimplência, ele não é um problema daquele que jogou, ele é o problema da família como um todo. Então, esse é o primeiro ponto importante para a gente não esquecer de tudo que a gente estiver falando, que isso não é uma questão individual. O efeito colateral, ele espalha para a família toda. E existe um efeito multiplicador no varejo e nas casas de aposta. No varejo, ele é um efeito multiplicador positivo, inclusive no nosso PIB, porque quando você consome bens e serviços, aquilo ali gira na economia, emprego, infraestrutura e até o setor industrial, porque você tem que fazer a reposição disso. Quando você diminui o dinheiro dentro desse setor varejista, você está diminuindo esse multiplicador, porque este multiplicador não tem o mesmo lado positivo nas casas de apostas. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa ficar de olho para ver, na verdade, nós estamos discutindo uma tragédia na nossa sociedade.
Pois é, Carla, e aí é interessante você colocar isso como não ponto de vista individual. É claro que a gente sabe que para aquele apostador, se ele perde, se ele fica endividado, isso gera preocupação, gera até questões de saúde mental, gera repercussão na sua família. Mas aí, pelo que você está colocando, e os números estão mostrando isso, inclusive nesse levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio, é que esse impacto, ele afeta, impacta todo mundo, até para quem não joga, né?
Exatamente. E tem um trabalho feito que o montante anual das apostas giraria em torno de 0,62 a 1% do PIB. Então, você imagina que a gente poderia até ter uma melhora no resultado do PIB, porque esse volume financeiro acaba sendo gasto nas casas de aposta.
Pois é. E aí, a gente tem observado medidas, por exemplo, do governo relacionadas à questão das bets. Agora, esse novo desenrola, nessa nova fase desse programa aí para ajudar as pessoas a saírem dessa bola de neve da dívida, uma das medidas é que quem aderir não vai poder, fica ali com o CPF proibido de usar as bets por um ano. Além de medidas como essa, o que que vocês, economistas, estão sugerindo? O que que é possível fazer para diminuir esse impacto negativo das bets na economia como um todo?
Bom, essa questão do desenrola foi muito importante e é importante que ela consiga. Outra medida também muito boa que foi feita, que as novas entradas dos beneficiários dos programas sociais, quem entrar agora, né, daqui para frente, ele vai ter o seu CPF bloqueado nas casas de apostas, e é uma questão que ainda está no Supremo para decidir se as antigas pessoas que recebem o Bolsa Família, por exemplo, se elas podem ou não usar as casas de apostas. Isso daí está agora no Supremo para se decidir. Mas tem um ponto aqui que me preocupa muito, que é a questão do marketing. Porque o volume de marketing, Ana, ele é tão bilionário que eu peguei um dado aqui que quando você pega, por exemplo, os times da Série A, 90% dos times da Série A estão com marketing das bets aqui, literalmente nos uniformes, 90% dos uniformes. Então, isso, por um lado, é um volume financeiro muito grande. O volume bilionário que eles investem nos canais de televisão, em todas as redes de streaming, esse é um impacto muito grande, porque basicamente, Ana, para qualquer lugar que você olha, tem algum anúncio de bet. E isso daí é um estímulo muito forte. Então, há um movimento de se pensar o bloqueio do marketing com relação às bets, como foi feito em relação ao cigarro no passado.
E aí, exatamente, tem essa questão aí do bloqueio do marketing, seria também uma das medidas. Eu vou trazer aqui alguns números também para essa nossa conversa, Carla. Só para quem está acompanhando a gente nessa Economia Direta, tem uma dimensão que, por exemplo, dados ali daquele levantamento da Confederação Nacional do Comércio, que 23% dos apostadores reduziram gastos com vestuário para manter o hábito das apostas. Outros 19% diminuíram as despesas nos supermercados. Então, um pouco daquilo que você estava falando, que é aquela roda da economia a partir do comércio varejista, que afeta vários setores positivamente, esse impacto é muito grande. A gente até se surpreende com esses percentuais, 23% reduzindo questão de vestuário, 19% com conta de supermercado, que é uma coisa muito básica. A gente tem aí a questão que você citou dos programas sociais, a gente tem a questão do marketing. O que mais pode ser feito? Uma educação financeira, começar ali com os mais novos, porque inclusive essa lógica das bets, das recompensas, isso muitas vezes tem aparecido nos jogos para os mais novos, mesmo que não com valor financeiro. Isso é até algo que o ECA Digital tem buscado coibir. Mas o que mais pode ser feito do ponto de vista até de educação financeira para que a pessoa não recorra a esse dinheiro supostamente fácil das bets?
Eu acho que as escolas, elas vão precisar entrar nesse jogo, e eu vou usar o termo jogo mesmo aqui de propósito, para fazer um jogo positivo, para que as crianças entendam isso nas escolas já, desde pequeno, porque nós temos alguns agravantes. Os agravantes são pessoas que são idolatradas pela população, atletas, influencers, dizendo que isso vai te dar uma forma rápida de enriquecer. Então, há todo um estímulo que também precisa ser avaliado, se juridicamente também essas personalidades não poderiam ser até acionadas no caso de vender essa ilusão. Porque a criança e o jovem que tem como um ídolo um atleta, e esse atleta faz uma campanha de bet, por exemplo, isso é muito confuso para uma criança. E nós tivemos e ainda temos uma quantidade enorme de influencers nas redes sociais dizendo que aposta online é investimento. Isso foi uma tragédia que nós tivemos. É algo inacreditável. Então, eu vou te dar um montante para a gente pensar no que seria isso. O Banco Central estimou que as apostas online movimentam entre 20 a 30 bilhões por mês. Eu estou falando de 20 a 30 bilhões por mês. Você já imaginou se essas pessoas que estão perdendo esse dinheiro pegassem 10, 20, 30 reais, o que fosse, e aplicasse isso, fizesse um investimento. O Tesouro Nacional acabou de lançar uma aplicação que rende Selic e você precisa só a partir de R$1 para você aplicar no Tesouro. Você já imaginou que mudança nós teríamos na nossa sociedade a esse respeito?
Certamente. E é interessante você trazer esse ponto, Carla, porque às vezes pode ser que quem esteja acompanhando a gente ou quem está ali achando que a Bet é mais fácil, porque está no celular, você vai lá, aposta, faz um Pix, já aposta ali, acha que não é possível investir pouco recurso, mas é o que você destacou, com R$1, com pouco, com 10, com 20, você já consegue fazer um investimento. Investimento não é algo para quem tem muito dinheiro, é também, mas para quem tem ali um pouquinho, já é interessante, né?
Isso, exatamente. E o Tesouro Direto tem essa opção agora. E eu gosto de fazer esse comparativo, Ana, porque justamente essa é a questão. Ah, eu tenho R$10. Qual que é a ideia fantasiosa? Ah, eu não vou ganhar muito dinheiro com esses R$10. Eu tenho que esperar quanto tempo para ganhar alguma coisa? Eu vou fazer um jogo aqui agora. Não. Essa criança, ela tem que ser orientada na escola. Ela tem que minimizar esse impacto da mídia. Ela tem que minimizar esse impacto das redes sociais que vendem essas ostentações que você ganhou isso tudo nas plataformas de jogos e aí a gente acompanha o noticiário e isso daí é lavagem de dinheiro junto com crime organizado. Então, esse daí é um ponto importante. Então, quando você me pergunta o que se pode fazer, eu acho que esse é um jogo que a sociedade inteira vai ter que abraçar. As escolas vão ter que entrar, as famílias vão ter que conversar sobre isso. Sabe por quê? Qual é o maior horário dos jogos? Das 10 da noite às 2 da manhã. Então, o que acontece dentro desse horário? Dentro do núcleo familiar, muitas vezes, se é o filho que joga, os pais não sabem. Se são os pais que jogam, os filhos não sabem. Dentro dos cônjuges, quando um joga, o outro acaba não sabendo. Então, quando esta família descobre, a família já perdeu dinheiro, já está devendo para o vizinho, já está devendo para a agiota. Então, esse é que é o grande problema. E agora um trabalho que as internações a respeito de ludoterapia, das pessoas que estão com vícios em jogos, hoje em dia já são 43% das mulheres.
Sim. É, porque também tem essa questão, os homens estão entre os principais apostadores, os números indicam isso, né, que são ali pessoas entre os números, né, entre 30 e 40 anos, principalmente, mas tem em todas as idades. Os homens são 68,3% dos apostadores, as mulheres 31,7%, alguns números indicam isso, mas é crescente em todas as faixas etárias, é crescente nos dois gêneros, entre homens e mulheres. A gente sabe que a regulamentação das bets, elas vieram mais ali a partir de 2023, tem uma tentativa ali, hoje a gente tem 79 bets autorizadas, se eu não me engano, se não me falha a memória, 79 autorizadas, há outras que continuam atuando na ilegalidade, mas em princípio hoje já tem essas legalizadas. Do ponto de vista regulatório, Carla, o que vocês economistas também recomendam? Você falou da questão do marketing, de proibição como a gente tem hoje em relação a cigarro. É o caso também de se ampliar a cobrança de tributos sobre as bets? O que mais também desse ponto de vista regulatório vocês acreditam que poderia ser feito?
Primeiro que a gente eu só vou pontuar que é uma linha de pensamento que foi muito usada para aprovação das bets, que é mais ou menos o seguinte: a gente está perdendo a arrecadação, e se a gente não regular, vai ter todo um mercado irregular ou ilegal que vai continuar prosperando. Então, esse é o primeiro ponto. Isso acabou acarretando nas aprovações. Então, no final das contas, se você pegar sob a ótica de arrecadação, eu tenho aqui, no primeiro trimestre de 2026, agora, janeiro, fevereiro e março, o governo arrecadou 3,4 bilhões em tributos. É muita coisa. Então, nós estamos falando de 3,4 bilhões, isso daí é um volume muito grande. Essa alta foi de 123% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E as alíquotas que a gente está falando hoje são de 13% para 2026 e elas vão chegar a 15% até 2028. Então, se eu te der o volume cheio da arrecadação, ele é gigantesco, 3,4 bilhões em um trimestre é muito dinheiro. Se a gente pensar no que vai ser necessário cada vez mais para o setor público de saúde dar suporte para essas pessoas, nós vamos precisar pensar em aumentar essa arrecadação. Então, 15% até 2028 é uma arrecadação baixa, porque 15% é o que você paga de imposto, por exemplo, para fazer uma operação financeira após 2 anos, se você quiser fazer, por exemplo, até uma operação do Tesouro Direto. Então, essa elevação da alíquota, ela é muito importante que ela seja feita.
Sim. Vou agradecer, então, muitíssimo a Carla Bene, mais uma vez aqui no Economia Direta, tratando hoje com o tema desse impacto das BETs na economia, impacto na economia das famílias pelo aumento do endividamento, mas impacto também na economia real ali no varejo, com a diminuição de compras, e isso afetando a economia como um todo, inclusive geração de emprego, geração de renda. Carla, que é economista, professora da Fundação Getúlio Vargas e conselheira do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigada, Carla. Sempre uma conversa muito enriquecedora aqui com você no Economia Direta.
Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Minha última recomendação é conversem dentro de casa. Conversem em família, porque esse problema não está na casa do vizinho. Ele pode estar na nossa casa mesmo.
Com certeza. Obrigada, Carla. Uma ótima semana para você.